da aprovação da ata e da designação dos relatores. De qualquer modo, poderemos confirmar numa reunião posterior. Então, assim sendo, não sei se querem também, passam só dois minutos, querem esperar mais uns minutinhos? Ou... Não. Sim, senhora. Então, caras e caros colegas, vamos então dar início à nossa reunião. Dou por aberta a sessão. Passaria de imediato ao ponto 1. O ponto 1 tem a ver com um ponto de informações e eu tenho aqui 3 ou 4 para vos transmitir, o que farei com muita brevidade. A primeira é para vos dar conta a todos que houve alteração na composição da nossa comissão. Assim sendo, essas alterações incidiram sobre o grupo parlamentar do PS, do PSD e do PAN. Do PAN, aliás, já tínhamos falado na semana anterior que o PAN deixou de participar nesta comissão. As alterações passam a ser as seguintes. A nossa colega Cristina Mendes da Silva, que era suplente, passa a titular e, portanto, já tive a oportunidade de manifestar a minha satisfação e agora reitero aqui em público, que troca com a deputada Rita Borges Madeira, que era efetiva e que passa a suplente, certamente porque valores mais elevados se ocorreram noutras comissões. Temos muita pena, mas continuará, portanto, a partilhar, como se prova hoje, da nossa reunião. O deputado Tiago Estevão Martins, que era efetivo, passa a membro suplente, em substituição do deputado Hugo Oliveira, que deixa de participar, e o deputado Hugo Pires passa a integrar a comissão como membro suplente. Da parte do PSD, há também uma substituição. O membro suplente Paulo Neves é substituído pela deputada Fátima Borges. Aqui está Fátima. Fátima ou Carla? Carla Fátima. É um nome pouco vulgar, não é? Carla Fátima. Carla Borges. Então, está aqui Fátima, que sendo nome próprio, não é nome parlamentar. Muito bem. Está corrigido. Portanto, era essa informação que vos queria dar. Queria também informar aqueles que não se participaram que hoje de manhã tivemos uma troca de impressões com o Ministro do Governo dos Negócios Estrangeiros, portanto, teve uma delegação composta pela mesa e pelos coordenadores dos partidos principais. Foi uma troca de impressões genérica sobre as prioridades do trio e as perspectivas das próximas presidências portuguesa e eslovena. Dar-vos ainda conta de que está em discussão, pelo menos foi-me pedida opinião até amanhã, por parte do Sr. Presidente da Assembleia, da alteração da grelha dos tempos relativamente às audições regimentais. Portanto, ainda não manifestei a minha opinião, porque não faria sem ouvir primeiro, obviamente, a opinião da Comissão. Fiz aqui uma breve análise entre aquilo que agora se propõe e aquilo que tínhamos, e as diferenças basicamente são as seguintes. Nós tínhamos uma audição com o NE, ou a Sra. Secretária de Estado, que tinha 3 rondas. Portanto, na primeira aos grupos, cada grupo dispunha de 6 minutos, na segunda 4 minutos e na terceira 2 minutos. E o Ministro tinha 15 minutos iniciais para introduzir o tema. A grelha que agora nos é proposta propõe que se mantenham os 15 minutos de intervenção inicial do membro do Governo, passa para uma primeira ronda com 9 minutos, portanto passa de 6 para 9 para cada grupo parlamentar, deixa de existir a terceira ronda, e passa a existir uma segunda ronda em que os tempos não são atribuídos aos grupos, mas são atribuídos aos deputados. 2 minutos para cada deputado que queira intervir. Portanto, basicamente são estas as alterações. Não sei se me conseguiste fazer explicar. E, portanto, o que gostaria de saber é se entendem que a nossa comissão deve dar o aval a esta mudança ou se acham que devemos dizer outra coisa. E, nesse caso, o quê?
Obrigada, Sr. Presidente. Embora não tenha consultado os meus colegas de bancada, mas acho que é muito mais equitativo. Ou seja, as três rondas limitam-nos a três deputados. O facto de haver 2 minutos para todos os deputados que queiram intervir, digamos que é um sistema muito mais democrático, muito mais plural, e que satisfaz, como é evidente, todos aqueles que querem intervir e que muitas vezes não podem, porque temos aqui um regime de rotatividade que nem sempre se compagina em determinada matéria com aquele deputado que quer intervir. Não sei se os colegas estão de acordo. Sérgio? António? Já me disse que sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É no mesmo sentido. Acima de tudo, porque não havia uma uniformidade das grelhas das várias comissões e isso criava algumas dificuldades até entre deputados de uma comissão que faziam de uma maneira e depois noutra comissão faziam de outra, enfim, era difícil às vezes conseguirmos conciliar as grelhas e satisfazer, enfim, aquilo que é necessário. Era uma prática antiga, que era a última ronda poder ser para os deputados que se inscrevem, enfim, existia pelo menos na generalidade das comissões e é bom porque concentramos a primeira intervenção, de facto, uma intervenção de fundo e depois dá a oportunidade, de facto, aliás, mesmo deputados que não são da comissão, que vão às comissões para colocar uma questão específica relativamente a uma questão muito concreta da sua região ou de um assunto particular. Eu acho que isso espelha melhor aquilo que nós queremos em termos do debate parlamentar e da relação da Assembleia da República com o Governo. Muito obrigada.
Ai, peço desculpa. Constato que há consenso quanto a esta nova grelha e, portanto, darei a resposta ao Sr. Presidente em conformidade com o que acaba de ser dito.
Sr. Presidente, só mais um esclarecimento. É evidente que esta primeira ronda de 9 minutos não impede que seja repartida por 2 ou 3 deputados, certo? Ok, obrigado.
A vossa opinião, que é o seguinte: eu recebi uma carta de 4 presidentes de comissões homólogas, concretamente da Lituânia, da Estónia, da Polónia e da Estónia, qual é o outro Báltico? Estónia e Lituânia, exatamente. Portanto, dos 3 bálticos, mais do Senado polaco. E basicamente é o seguinte: a carta é uma tomada de posição sobre a Bielorrússia. Em termos que me parecem aceitáveis, não há aqui nenhuma tirada demagógica, basicamente são um conjunto de considerações e um conjunto de propostas, sei lá, basicamente dizendo que apoiar a determinação do povo bielorrusso em ter eleições livres e democráticas, condenar o uso da violência, apoiar a sociedade bielorrussa, blá blá blá, saudar a posição expressa pelos ministros dos estrangeiros da União Europeia e pelos líderes europeus acerca de condenando o que passou tal, E depois convidam-nos a tomar uma posição, convidam, a carta é subscrita por estas personalidades, mas dirigida à Presidente da Comissão, ao Presidente do Parlamento Europeu e ao Presidente do Conselho. E basicamente aquilo que depois daqueles considerandos, como digo, não há tirada demagógica, os pede, portanto, é o apoio público e apelar à imposição de sanções, encorajar a concessão de asilo aos cidadãos bielorrussos que sejam obrigados a abandonar o país, convidar os governos dos Estados-membros a dar particular atenção à difícil situação que se vive na Bielorrússia e responder, portanto, com ações correspondentes a essa condenação, e apelar ao Sr. Josep Borrell, o alto representante, tal, para continuar a prosseguir os desenvolvimentos políticos para que se encontre uma solução pacífica e democrática. Portanto, a minha questão, que eu gostava de pôr, é o seguinte: quer dizer, o que aqui está parece-me relativamente consensual. De qualquer modo, acho estranho que apenas quatro vizinhos pronunciem sobre o tema, não é? E, portanto, alguma prudência. Gostaria, portanto, de ouvir a vossa opinião, porque, apesar de estarmos de acordo com o essencial do enunciado, pronto, não sei se somos...
Se me é permitido, como sabemos, a senhora Svetlana, que é a cara da oposição da Bielorrússia, está refugiada na Lituânia. Portanto, foi o país que a acolheu. Tem merecido condenações fortes do Conselho da Europa. Seria bom saber se as diversas instituições da União Europeia já tomaram uma posição. Eu acho que o Parlamento Europeu já tomou uma posição de condenação. Digamos que a parte mais sensível aqui tem a ver com a Rússia, que no caso de haver, enfim, riots, manifestações violentas que põem à disposição do governo da Bielorrússia tropas, e, portanto, isso para nós é bastante inquietante. Eu não sei se isso não devia ser mesmo estendido à Rússia, no sentido de não interferir, enfim, num país soberano como a Bielorrússia.
Só pôr, de facto, aqui a falar de um país terceiro. Portanto, não sei se esta é matéria, em termos do nosso Parlamento, da competência da nossa Comissão, se é competência da segunda Comissão, não é? Agora, de qualquer modo, os outros subscritores, os outros quatro subscritores. Portanto, eu gostaria, de qualquer modo, eu talvez até possa distribuir a carta, colher alguma informação. Eu, aliás, respondi ao colega, aos colegas, este veio diretamente, qual deles é que nos enviou isto. De qualquer modo, mandei dar uma resposta, dizendo que o assunto ainda não tinha sido discutido na Comissão, portanto, e logo que tivesse uma posição, que a transmitiria. Portanto, a carta está respondida, mas talvez seja... Portanto, eu vou pedir aos serviços que distribuam a carta, vamos escolher informação mais detalhada, portanto, sobre a posição do Conselho, a posição e a posição do Governo português, que, tanto quanto me pareceu, não me dei conta de nenhuma posição fora daquilo que foi a posição da União Europeia. Sim, Isabel?
O governo português já tomou posição apoiando o povo bielorrusso. Agora, a questão das sanções é que parece ser um assunto a ponderar, nomeadamente o tipo de sanções e o seu enquadramento na relação também com a Rússia. Portanto, eu acho que talvez fosse, e era isso que eu ia solicitar, mas o Sr. Presidente antecipou-se, que era de distribuir o texto para nós, exatamente, lermos e ponderarmos exatamente, e depois podemos fazer aqui uma discussão, sendo certo que a Comissão pode tomar posição sobre a situação e não ter que se pronunciar nos exatos termos em que nos é solicitado, ou seja, não temos que, na minha perspectiva, seguir exatamente, enfim, a os itens todos que nos são apontados, mas podemos tomar aqui uma posição sobre essa matéria. Agora, o governo português e a própria União Europeia já tomaram posição relativamente à questão da Bielorrússia.
Claro, mas uma posição que não foi muito explícita para além do apoio à democracia, aos direitos humanos,
sim, claro.
Mas, de qualquer modo, peço desculpa, de qualquer modo, aquilo que nos é pedido é se o Presidente desta Comissão subscreve esta carta ou não.
Uhum.
Podemos fazer nós outra carta, outra tomada de posição, okay. Mas a resposta aqui é sim ou não.
Não percebi.
Constança, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo em consideração que temos aqui em dois planos, não é? O plano de reação da União Europeia no âmbito da sua política externa, mas também a verdade é que a Bielorrússia é um país terceiro e aqui teríamos, talvez, por uma questão de cautela, talvez envolver a Comissão de Assuntos Negócios Estrangeiros. Só por uma questão de cautela e até para evitar atritos absolutamente desnecessários com os nossos colegas da outra comissão. Porquê? Porque nós estamos, movimentamos sempre neste terreno que é um bocadinho sombrio, nesta zona cinzenta. Onde é que acabam as competências desta comissão e começam as das outras, ou vice-versa, não é? E, portanto, não sei, Sr. Presidente, era apenas uma sugestão e não faço nenhuma questão nesta proposta, apenas colocava à consideração dos senhores deputados.
Como lhe disse, isto trata-se, quer dizer, há um convite que é dirigido ao Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Diz sim ou diz não, não é? Portanto, aqui não se trata de que não venha outro Presidente para assinarmos dois. Aqui a questão é, isto extravasa as nossas competências e essa é uma resposta possível. Portanto, é um assunto do Parlamento Português, extravasa as competências, tal, a outra. Enfim, portanto, eu acho, apesar de tudo, a razão pela qual entendi não responder e trazer o assunto aqui é porque vou ser suficientemente melindroso para tomar uma posição imediata ou, o que me parece também totalmente incorreto, que era não dizer nada. Acho que cultivo o princípio de que quem dirige uma carta tem sempre uma carta de resposta, seja qual for o conteúdo. Mas assim sendo, o que eu proponho é que vejam todo o documento e na próxima reunião tomamos uma posição. Não há muitas maneiras de responder. Podemos dizer que apoiamos o essencial das preocupações, mas a carta no seu todo não. Enfim, muito bem. Então, ainda nas informações, tinha só uma última informação a dar-vos, que é a seguinte. Vai ocorrer, no dia 1 e 2 de outubro, uma ação de formação dirigida aos funcionários da Assembleia, mas que tem um programa muito interessante e vai ser através da web. E, portanto, eu irei transmitir aos senhores deputados, se algum tiver curiosidade em seguir algum daqueles painéis, tem aqui assuntos, de facto, muito interessantes. Não? O papel dos Parlamentos Nacionais, a governança, as prioridades do plano de recuperação. Portanto, aspectos que estão neste momento na agenda e que vão ser tratados por especialistas, portanto, para formar o staff dos Parlamentos. E, portanto, ficarão com o link, aqueles que tiverem interesse, irão. E, portanto, esgotei as minhas informações. Não sei se alguém tem alguma de prestar-nos. Isabel Meireles, faz favor.
Senhor Presidente, apenas uma informação. O grupo de escrutínio das iniciativas europeias passa a ser liderado pelo deputado António Lima Costa, que substitui o deputado Sérgio
Duarte Marques. As maiores felicidades nessa tarefa penosa. Sim, senhora, mas portanto é uma proposta de substituição do grupo do PSD, portanto a comissão ratifica e portanto eu considero como aprovado por unanimidade essa mudança. E passamos então ao ponto 2, já temos quórum deliberativo, ainda não, já temos. Portanto, que trata da indicação dos deputados autores de pareceres do conjunto de iniciativas que foram escrutinadas, um conjunto de 13 iniciativas, as quais 6 cabe ao PS indicar, 5 ao PSD, um ao Bloco e outro ao CDS. Portanto, lhe perguntava se estão em condições de fazer a indicação. Se sim, lá vamos, desde já nota. Para o deputado Isabel Meireles, tem a palavra.
Relativamente à iniciativa europeia assinalada com o número 280, que tem a ver com a recuperação, várias posições de recuperação na sequência da pandemia Covid-19, é o deputado António Cunha. Depois, a 282, que tem a ver com questões da União dos Mercados de Capitais, é o deputado Sérgio Marques. A proposta 434-4, relativamente à luta contra a poluição do Mar do Norte por hidrocarburetos e outras substâncias perigosas, é o deputado Lima Costa. Relativamente, não é esta? São os biológicos. Então, Sr. Presidente, portanto,
o 434.
O 434. Então, fico eu com esta, já que ninguém quer ficar, e com a 486, que tem a ver com a produção biológica, fica o deputado Lima Costa. 434 fico eu. Sim. 483 fica o deputado. Exatamente. E, finalmente, a última iniciativa escrutinada, que tem o número 563, que estabelece o quadro para alcançar a neutralidade climática, fica o deputado Paulo Muniz.
A COM 477 ficou a própria e a COM 5. A 344 é a senhora deputada Isabel Rodrigues. A 283, exatamente, é a senhora deputada Cristina Mendes da Silva. A seguir é a 344, é a senhora deputada Isabel Rodrigues. Depois, a COM 477 fica a própria e a COM 568 fica a deputada Rosário Gamboa.
Vou dar a palavra agora à senhora deputada Beatriz Dias, que está a seguir pelo Skype. Beatriz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi para intervir, boa tarde a todas e a todos, iniciar o meu vídeo, não estava a conseguir. Eu pedi para intervir para nós podermos solicitar a indicação do relator da COM 484, ainda esta semana, se o Sr. Presidente não se importar, nós no final da reunião de hoje indicaremos qual, se serei eu ou será a deputada Fabiola a ser a relatora deste parecer.
Muito obrigado, senhora. Obrigada. Deputada. Tem 50% de probabilidades de ser a senhora. Muito bem. O CDS não está presente, iremos vigenciar. Depois ficaremos a nossa reunião. E dou assim concluído o 9.2 normalmente aproveitamos para falar dos nossos trabalhos futuros. E sobre isso queria dizer-vos o seguinte, já certamente se aperceberam, vamos ter duas reuniões plenárias com a temática dos assuntos europeus, no dia 7 do 10, com o Primeiro-Ministro, na reunião que antecede o Conselho que vai ter lugar a seguir a este, não é? Esta semana vamos ter um Conselho, foi aquele que foi adiado por causa do recolhimento do Presidente do Conselho. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro estará no dia 7 do 10 e teremos no dia 14 do 10 a presença do Sr. Ministro dos Estrangeiros para uma reunião plenária que é também obrigatória nos termos da Lei de Acompanhamento, que é para debater o Estado da União, que foi objeto de discussão no Parlamento Europeu há uma semana atrás, e também o Sr. Ministro dos Estrangeiros fará uma primeira abordagem sobre as prioridades da presidência portuguesa. Portanto, no dia 7 e 14. E para vos chamar ainda a atenção de que nós teremos ainda 3 ou 4 reuniões ordinárias, até ao momento em que as atividades que não o orçamento serão suspensas. Uma delas será no dia 6 de outubro, que é a próxima semana. Estamos a encetar diligências para que o Sr. Ministro dos Estrangeiros ou Secretária de Estado venham para a habitual reunião pós-Conselho. Depois, no dia 13, estávamos... Dia 6. No dia 13, que é a semana seguinte, iríamos tentar encaixar a audição dos 2 eurodeputados que fazem parte da equipa de negocial do MFF e do Plano de Recuperação. Até ao momento só temos a confirmação da disponibilidade da deputada Margarida Marques. Estamos a contacto com o José Manuel Fernandes. Depois, no dia 20, que é a outra terça-feira, há jornadas parlamentares do PSD, tanto quanto fui informado. Portanto, não teremos reunião. E depois temos uma situação aqui difícil, porque não sabemos ainda quando é que se suspendem os trabalhos, mas ficamos ainda pendente da reunião pós-conselho, pós-segundo conselho. O que provavelmente, tive aqui a ver com os serviços há pouco, a única hipótese que eu vejo é fazermos numa quinta-feira pós-plenário. Porque depois na outra semana provavelmente já não haverá possibilidade de reunirmos e acho que é um bocado ridículo, estamos a discutir o pós-conselho um mês ou dois depois, não é? Portanto, iríamos fazer diligências para que, a seguir ao plenário, tivéssemos essa reunião. Basicamente, eram estas informações relativamente aos nossos trabalhos futuros, que não sei se alguém tem outro assunto que queira colocar. Se não for o caso, dou por encerrado este ponto 3 e passava ao ponto 4, que é a apreciação e votação da ata número 38. Pergunto se alguém tem alguma... Isabel Meirão? No meu é o 4... Uma versão pirata da ordem de trabalho. Pergunto se alguém tem algum aditamento, alguma supressão ou correção a fazer à ata. Se não for o caso, vamos pôr à votação. Portanto, quem vota contra, faz favor de levantar o braço. Quem vota, quem se abstém. Portanto, foi aprovada por unanimidade. E assim sendo, caras e caros colegas, dou por encerrada a nossa reunião, fazendo votos de uma boa semana de trabalho e até daqui a 8 dias. Muito obrigado. Essa era do outro dia, não?